Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Com garotada da base, campeão Cruzeiro arranca empate em Chapecó. Na despedida de Cali, o Atlético tropeça no Coritiba e na péssima arbitragem. América goleia o Sampaio Correia, mas não consegue o acesso à Série A. E ainda, vagas do Brasil na Libertadores estão definidas e Botafogo é rebaixado para a segundona. Agora, no meio-dia 20 no campus, essa segunda-feira, 1º de dezembro de 2014, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje com as notícias do campeão brasileiro, Cruzeiro, que nesse domingo, com um time de garotos, conseguiu arrancar um empate com a Chapecoense lá em Santa Catarina e serviu também para mostrar ao mundo, ao torcedor celeste, algumas peças que podem ser importantes no futuro bem próximo na equipe do Cruzeiro. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
Ontem, no penúltimo jogo da temporada, a Raposa foi até o Sul para enfrentar a Chapecoense em uma partida em que a base celeste foi quem brilhou. Marcelo Oliveira escalou para o embate na Arena Condá. Ellison, William Farias, Léo, Manuel e Samúdio, depois Breno Lopes, Eurico, Bruno Ramírez, depois Judivan, Lucas Silva e Marlone, Neilton, que deu lugar a Hugo Rageli, e Marcelo Moreno. O time misto do Cruzeiro encontrou muitas dificuldades, mas conseguiu arrancar o empate em Santa Catarina. O primeiro tempo se desenrolou sem grandes emoções, até os 40 minutos, quando a Chapecoense abriu o placar após erro da defesa do Cruzeiro. Manuel vacilou, não afastou a bola da área e perdeu para Wanderson, que serviu Bruno Rangel. Livre na pequena área, ele só empurrou a bola para o fundo das redes, 1-0. No segundo tempo, o técnico Marcelo Oliveira promoveu as entradas do lateral Bruno Lopes e dos jovens atacantes Judivan e Hugo Rageli. Com as trocas, o Cruzeiro ficou mais agudo. Por causa das boas atuações dos jovens, a Raposa empatou o jogo. Hugo Rageli começou a jogada, tocou para Judivan, que partiu para cima da zaga e cruzou na cabeça de Rageli, que na sua estreia no profissional marcou um gol menos de um minuto após entrar em campo. 1-1. Esse tem estrela. Marcelo Oliveira comentou a atuação dos jovens na partida.
Esse foi, na verdade, um dos lados muito positivo do jogo, né? Ter a oportunidade de botar garotos, alguns que nunca haviam jogado, outros que já estão no ambiente profissional, mas com poucas oportunidades. Esse era o propósito aqui, descansar aqueles jogadores que estão jogando frequentemente, colocar jogadores que não estão jogando. Felizmente, o Júlio Batista e o Dagobert, que participaram na quarta-feira, apareceram com algumas dores e não puderam vir, e aí nos deu essa chance, esse espaço e essa grande oportunidade de utilizar novos jogadores. Caso de um planejamento para o próximo ano, a gente sabe que pode contar com eles.
O Cruzeiro retornou a BH hoje e se prepara nessa semana para a partida final contra o Fluminense. A Raposa tem a chance de atingir a marca de maior número de pontos no Brasileirão. O recorde pertence ao São Paulo desde 2006. Vamos, Cruzeiro! Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis! Agora meio-dia e 24. E o América fez a parte dele, lutou até o fim e atropelou o Sampaio Correia por 4-0 na tarde de sábado lá no Independência. Teoricamente, terminaria a Série B com 67 pontos na terceira posição. Mas, como perdeu 6 pontos no STJD em decorrência da escalação irregular do lateral esquerdo Eduardo, o Coelhão acabou impedido de comemorar o acesso. Quem fica com a quarta vaga é o Avaí de Santa Catarina, que bateu o Vasco, né? Um sonolento Vasco da Gama, lá na Ressacada, em Floripa. Só que a promessa ainda de luta na Série B, né? Ainda promete seguir até o ano que vem, porque o Icasa está envolvido aí, uma série de coisas, né, que podem acontecer. Inclusive, o América até pode subir, mas isso aí só o ano que vem. Vamos aguardar, lamentavelmente, mais uma derrota do futebol brasileiro. Meio-dia e 25. Chegando agora às notícias do Atlético, que ontem fez uma boa partida, foi amplamente superior ao Coritiba, mas acabou prejudicado pela arbitragem e também não conseguiu evitar as duas únicas chances criadas pelo Coxa e convertidas em gols. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Na partida que marcou a despedida do Atlético perante sua torcida nesta temporada e também o último jogo de Alexandre Calil como presidente do clube, o Galo recebeu o Coritiba e acabou derrotado por 2-1. E o Atlético entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos, que saiu para a entrada de Pedro Botelho, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Michael Suel, Diego Tardelli e Carlos, depois Dodô. Precisando da vitória para se afastar de vez da zona do rebaixamento, o Coritiba abriu o placar logo aos 5 minutos. Após cruzamento da direita, Carlinhos, em posição de impedimento, subiu para cabecear e fazer 1-0 para o Coxa. E aos 28 minutos, outro lance polêmico. Cobrança de falta na área do Coxa, Gemerson escorou para trás, Rafael Carioca dominou e bateu para fazer um golaço. Mas o Bandeira já assinalava que quando o zagueiro cabeceou, a bola já havia saído pela linha de fundo e acabou anulando o empate do Galo. E a primeira etapa acabou com vantagem da equipe paranaense. No segundo tempo, o Atlético continuou pressionando, mas pecava nas finalizações. Aos 39 minutos, o Coritiba ainda surpreendeu. O zagueiro Leandro Almeida foi lançado no ataque, bateu na saída do goleiro para fazer 2-0. Antes do fim, o Galo ainda diminuiu com Pedro Botelho, aproveitando o cruzamento de Marcos Rocha e dando números finais à partida. Atlético 1, Coritiba 2. Levir Kupp comentou a derrota.
Eu achei a partida dos jogadores muito boa também, o nível de jogo rápido, ótimos toques, com passes, finalização. Eu não sei bem com certeza, mas acho que o Coritiba finalizou duas vezes, bom, pelo menos no gol duas, né? E só duas, e as duas entraram. Então, é aquele jogo que eu falo para os jogadores, dá para ir para casa e dormir tranquilo. É, não foi o dia...
Amanhã ocorre a eleição presidencial do Atlético e que deve sacramentar Daniel Nepomuceno como novo mandatário do Galo. E o Atlético finaliza a temporada no domingo, quando enfrenta o já rebaixado Botafogo em Brasília. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 27. E a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro definiu as últimas duas vagas na próxima edição da Copa Libertadores da América e decretou também o rebaixamento do Botafogo. Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Internacional e Corinthians são os representantes do Brasil no maior torneio de clubes da América. Com a derrota do Grêmio, que é o sétimo colocado, para o Bahia por 1-0, o time gaúcho com 60 pontos não tem mais possibilidades de alcançar o Inter, que é o terceiro colocado, e o Corinthians, o quarto, que estão empatados com 66 pontos cada um. Na outra ponta da tabela, um dos times mais tradicionais do Brasil foi rebaixado neste domingo. O time da Estrela Solitária, o Botafogo, perdeu para o Santos por 2-0 e jogará a segunda divisão em 2015. Essa é a segunda queda do Fogão para a Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira aconteceu em 2002. Restam ainda duas vagas para o descenso. Isso porque o Criciúma também jogará segundona, já está rebaixado já há algumas rodadas. Palmeiras com 39 pontos na 16ª posição. O Vitória na 17ª com 38. E o Bahia na 18ª com 37. Brigam para permanecer na primeira divisão. Na última rodada, o Verdão precisa da vitória contra o Atlético Paranaense em São Paulo para sozinho se garantir na primeira divisão. O Vitória tem que vencer o Santos em Salvador e torcer por um tropeço do Palmeiras. Já o tricolor baiano, Bahia, está na situação complicadíssima. Terá que vencer o Coritiba no Paraná e contar com derrota do Palmeiras e pelo menos um empate do Vitória. Ou seja, situação dos clubes baianos não é nada boa, tudo caminhando para Bahia e Vitória morrerem abraçados aí e serem juntos rebaixados para a segunda divisão. Vamos aguardar, porque o Palmeiras esse ano está uma draga danada, e também não custa nada perder para o Atlético Paranaense lá na nova arena lá do Palmeiras. Aguardemos No próximo final de semana, vamos conhecer os dois últimos rebaixados para a segundona do Campeonato Brasileiro. Agora, meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no Campus fica por aqui. Você curte agora o Jornal UFMG. Eu sou o Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço. Valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no Campus. Tempo da Bola na UFMG Educativa.